Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Só Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 4 do podcast Só Mãe Tá Bom. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do perfil, da escolha do perfil das crianças no processo de adoção. Será que a gente escolhe os nossos filhos, Carol?
Então, muita gente acha que sim, né? E de que forma isso acontece? É uma coisa super importante de a gente conversar. Uhum. Eu me lembro de que essa é uma das coisas que as pessoas mais questionavam pra gente quando a gente começou o nosso processo de habilitação, que era assim, ah, mas como é que funciona? Vocês vão lá numa casa de acolhimento, né? Num abrigo e escolhem uma criança?
Como tem dúvidas sobre isso, né?
As pessoas têm essa fantasia, né? De que é assim que funciona.
A gente vai lá e escolhe uma, né? E não, uhum. não é bem assim.
Não é nada assim.
Não é nada,
né?
Assim.
Então, vamos então explicar, né? Como é que funciona esse processo de definição. Se chama perfil, né? No processo de habilitação, que é o processo em que os pais, os pretendentes à adoção, são avaliados e passam por uma preparação para que o Estado certifique, né? A justiça certifica de que essas pessoas estão aptas a serem pais e mães por adoção, seja alguém que vá adotar sozinho, seja um casal. Então, ao longo de toda essa preparação, uma das fases é a definição do perfil. Como é essa criança que você se sente pronto para ser pai ou mãe, né? E aí a gente entra em algo que é meio inesperado para muitos. E é um processo de autoavaliação e de autoconhecimento gigantesco, né?
Nossa, a gente se depara com aquele papel, com um monte de características, né, do filho, né, que você imagina, uhum. E daí você começa a se questionar, né, é um processo bastante intenso, falar, eu posso limitar, né, seria bom limitar ou não? Então a gente começa a se fazer várias perguntas, né, e começa a pensar nos nossos próprios limites, né, o que eu vou escolher, né, nesse processo de adoção, a escolha do perfil é possível, a gente pode, né, delimitar algumas Sim. características do perfil da criança, né?
Então o que, que a gente pode, né, o que, que tem nessa... E eu sei que esse processo de definição do perfil, ele acontece de formas diferentes, dependendo da comarca em que as pessoas estão se habilitando. Então, algumas comarcas têm um formulário de preenchimento muito, muito, muito detalhado. E outras comarcas têm um formulário de preenchimento de perfil que ele é um pouquinho mais abrangente, assim, ele vai menos a fundo nos detalhes.
Sim.
Que eu acho que foi mais o nosso caso, né? A gente se habilitou
Sim,
na mesma comarca, então a gente passou pelo mesmo processo de definição de perfil.
Em geral, as opções, né, o que tem nesse papel, né, de definição do perfil, são questões relacionadas à raça, a gênero, a questões de saúde, né?
Idade,
número de crianças, quantas, né? Uma, duas, grupos de irmãos maior, até quantas crianças, né? Em geral, são essas questões, né?
E daí você vai em meio que subcategorias, né, dessas questões. Então, assim, você aceita uma criança que tem algum problema de saúde? Que tipo de problema de saúde? Um problema leve? Uma doença tratável? Uma doença grave? Você aceita uma criança que tenha testado positivo para HIV? Você aceita uma criança que tem alguma dificuldade de locomoção? Então, tudo isso é questionado. E eu acho que as pessoas, às vezes, são muito rápidas no julgar de quem passa por esse processo e precisa fazer essas escolhas. esse é um processo extremamente difícil para quem faz. Então tá, pode ter alguém que, sei lá, a pessoa, nossa, já sabia tudo que ela queria, ela não fez uma autoanálise de nada, mas eu acho que na maioria dos casos a gente se encontra ali naquele papel com os nossos próprios limites.
Sim.
Né? E não é uma coisa fácil de se fazer. Quem julga, geralmente, é quem nunca passou por isso.
Nossa, eu levei um bom tempo pensando nisso, né? A gente, antes de entregar a papelada, ficou aquele tempo, praticamente 1 ano, participando do grupo de apoio. Então, a gente teve esse tempo para refletir e pensar nisso, né? Com bastante cuidado. Mas eu lembro, assim, que a minha maior dificuldade no início foi pensar: mas eu posso escolher mesmo, definir, né? Eu queria inicialmente deixar aberto, assim, não vou delimitar nada, né? Tinha esse conflito, assim, inicial, né? E depois, ouvindo as pessoas falarem no grupo de apoio, conversando com o Miguel, a gente foi pensando, né? E foi raciocinando um pouco mais a respeito desses limites, né? Que são limites emocionais, são limites financeiros, são limites diversos, né? E que a gente deve colocar na mesa e pensar sobre eles, né?
Com certeza. A gente também passou por um processo de amadurecimento, eu acho, né? Você precisa pensar sobre aquilo que está ali. Você não pode simplesmente sair achando que você enfim, não se dar ao direito de refletir e ser absolutamente honesto com o que você está colocando ali. Porque não adianta você preencher o papel como se você fosse uma super-heroína, um super-herói.
Salvadora da pátria, né?
Salvador da criança. Porque o seu papel na vida dessa criança não vai ser de salvador. O seu papel vai ser de pai e de mãe. Que criança você se sente apto a ser pai ou mãe? Né? Então não adianta querer uma coisa assim. Ah, eu vi um vídeo sobre adoção tardia, por exemplo. Que a adoção de crianças aí pós 7 anos, em alguns casos se considera pós 3 anos até de idade, né? Ah, eu vi, era tão bonito, tinha uma música de fundo, a família parecia feliz andando de mãos dadas. Gente, mas se você não tá pronto para isso, não adianta você se encantar com uma propaganda sobre adoção tardia. E eu digo isso tendo optado por adoção tardia.
Com
Você tem que estar preparado para a realidade daquela situação que você vai viver. Então, assim, ah, eu acho super bonito adotar uma criança acamada, que tem um monte de dificuldade de compreensão, de comunicação. Ah, essa criança precisa, mas ela precisa de quem está pronto para ser pai e mãe dela.
Disposto.
Você está, né? Então, é muito difícil, não é um processo fácil, mas é um processo que precisa acontecer com muita honestidade sua para você mesmo, né?
E até esse momento, né, de definição do perfil é crucial para o sucesso depois, né, desse processo de adoção. Eu
Com
acho que
certeza.
tem tudo a ver, assim, se a gente vai levando a coisa sem refletir muito, né, e pensar com cuidado, né, e com a atenção que é necessária, pode ser que lá na frente, né, as coisas venham a ser mais difíceis, né?
Com
Então,
certeza.
acho que esse é um dos primeiros momentos, assim, que a gente coloca o pé no chão e pensa: ai, nossa, né? A gente precisa pensar com muito cuidado sobre isso. E daí existe um julgamento, assim, né? Acho que interno, que vem da gente mesmo, e também das pessoas de fora, né? Porque existe essa coisa: ah, como assim vai escolher, né? É, tem toda uma ideia de que, ah, é um comércio, escolher ali como se estivesse no supermercado, escolhendo algum produto, né? Dá mesmo essa sensação, né, em determinado momento, mas quando você para pensar com mais calma, você vê que isso é importante, né? Então, importante para o sucesso de todo o processo, né? Para
Que a gente
você.
está falando de uma relação que é para a vida toda, né? A gente não está falando de algo passageiro.
É, na gestação biológica, né, não existe essa possibilidade, né? Então, me deparei pensando nisso muito, né? Tipo, tá, se eu engravidasse, né, e engravidasse de uma criança típica, eu teria que lidar com aquela situação. E por que não na adoção assim também, né? Só que a adoção nos proporciona essa opção, né? Então, a gente pode pensar no nosso momento atual, pensar nas nossas limitações, né? E fazer essa escolha. É possível fazer isso. E não é algo ruim em si, mas a gente precisa fazer esse processo com muita calma e com muita honestidade, como você, né, colocou.
É porque se a gente se deixa levar pelo julgamento de quem tá de fora, até isso é uma coisa, já é até meio que uma dica que eu acho que é bem importante, e que eu acho que para mim fez muito sentido foi as coisas que tanto eu quanto o Rael a gente começou a dividir com as pessoas próximas, elas foram divididas depois que muitas decisões estavam tomadas entre nós dois. Porque se você coloca na mesa esse tipo de debate, eu
Nossa.
acho que é de enlouquecer. Então, se você está adotando, se é um casal que está adotando, decidam entre si o que vocês têm por certo que vocês querem. E esse timing, a gente pode até fazer um episódio sobre isso, porque dá um episódio inteiro. Esse timing de quando você conta o quê para quem.
Sim, eu acho que isso
Né?
é muito, muito, muito importante, porque pensa, né? A gente já, cada um tem sua opinião, né, sobre diversas coisas, a gente não consegue entrar em consenso, né, em muitos assuntos mais simples, digamos assim. E daí colocar isso na mesa para várias pessoas decidirem e palpitarem junto acaba sendo bem complicado mesmo, assim, acho que.
Muito difícil, muito difícil. E as pessoas vêm com esse julgamento, porque enquanto você espera-se, né, tem a chance de estar participando de um grupo de apoio, você está lendo a respeito, você está, né, espero que ouvindo esse nosso podcast, as outras pessoas não estão. Quem vai para a internet dizer que é um comércio, que é um absurdo, ou que fala pior, né, na cara dos outros, que é um absurdo, que isso é escolher a criança e tal, não tá passando pelo processo. Não tá, né?
Eu acho até que assim a gente precisa levar em conta também que talvez é um processo que tem falhas também, né? Poderia
Com
ser um
certeza.
processo mais acompanhado pela equipe. A gente sabe que as equipes nas varas assim são pequenas, né? Que não dão conta de todo o trabalho que precisa ser feito. A gente vê aí pelo tempo de espera, né? Do processo de habilitação, de adoção. Poderia ser feito um trabalho, né? Mais aprofundado, talvez, e com mais cuidado nesse momento da escolha, né? Porque a gente só leva um papel para casa, né?
Sim.
E todo esse processo de como escolher não é acompanhado assim, né? Então a gente que precisa buscar as maneiras assim de entrar em contato com isso, com os nossos limites, com o autoconhecimento para poder dar conta de fazer, de cumprir essa etapa, né? De
Com
definição do perfil.
certeza.
Mas essa questão assim dos outros falarem, né, e acabar deixando a gente meio em parafuso, né, com todas as dicas e ideias sobre o assunto, em relação à adoção tardia, né, assim, se a gente tivesse escutado a opinião das outras pessoas, a gente provavelmente não teria optado pela adoção tardia,
É.
né, porque existe
Eu acho
muito
que esse é um dos
julgamento em
pontos que
relação a
mais
isso.
é. Eu acho que esse é um dos pontos que mais causa insegurança e que existe muita desinformação a respeito da adoção tardia, e as pessoas ainda têm muito aquela ideia de que a criança já vai vir com caráter formado, ela já vai vir com manias. Vocês não vão pegar desse tipo de coisa até aquela o que que faz você se sentir pai e mãe. Então, por exemplo, eu posso falar por mim, o que que me fez optar pela adoção tardia. O nosso perfil era de 0 a 8 anos. Então, a gente não colocou a idade mínima, a gente colocou uma idade
máxima,
que pra gente era o limite do que a gente entendia que eram crianças para as quais a gente estava apto a ser pai e ser mãe.
Uhum.
Como que foi esse processo para mim? Foi de pensar, eu consigo ser mãe de uma criança de 8 anos? Ou eu preciso ser mãe de um bebê? Eu vou me sentir mãe de uma criança para quem eu não dei mamadeira, não troquei fralda? Eu vou conseguir ser mãe dessa criança? E a minha resposta, depois de muito refletir, foi sim, eu consigo ser mãe dessa criança. Eu não vou me sentir menos mãe porque eu não troquei fralda, não vi engatinhar, não vi dar a primeira palavrinha. E todas essas coisas são lindas e são maravilhosas. Não é diminuir nada disso. Mas é esse processo de reflexão. E se nesse processo de reflexão a minha resposta tivesse sido não, eu não consigo. Para mim, a maternidade está em dar mamadeira, dar chupetinha, ver engatinhar, ver caminhar.
Isso, né? É importante.
Se
eu quero ver a criança crescer desde bebê,
exatamente,
acompanhar todas as fases. Isso é legítimo, né? Todas
é
as
100%
escolhas
legítimo. É 100% legítimo. Esses tempos, inclusive, vira e mexe, aparece as estatísticas, né? De quantas crianças existem aptas a serem adotadas e quantas pessoas estão na fila da adoção, e que o número não fecha. Existem muito mais adultos habilitados para adotar do que crianças esperando. E qual que é o problema? As crianças têm um perfil diferente daquele que as pessoas que querem adotar buscam.
Sim.
E muitas vezes isso é divulgado, quase sempre isso é divulgado, com um tom de julgamento para essas pessoas que estão na fila esperando. Como se fosse delas a culpa por haver crianças abrigadas. Porque se, afinal de contas, elas mudassem o perfil, isso não aconteceria. Isso é uma grande injustiça, né? Isso é uma grande injustiça que se fale isso, e se pense assim, e que se coloque a informação dessa forma, porque as pessoas não estão ali para fazerem uma caridade com as crianças e tirarem elas, salvarem elas, né? De novo, essa coisa do salvador. Essas pessoas estão querendo ser pai e mãe, e elas precisam decidir de quem elas conseguem ser pai e ser mãe.
Isso, e é muito perigoso essa mudança de perfil, assim, com o objetivo de agilizar, né, o processo.
Muito, muito.
Porque tem que ser uma decisão, assim, bem pensada mesmo, até assim, porque é possível, né, quando você define o perfil lá no início do processo, depois de um tempo, se você quiser alterar esse perfil, é possível, né, mas também é uma coisa que precisa ser feita com muito cuidado. Né, porque e ver qual que é a motivação real de se estar fazendo aquilo, né, de alterar.
Sim. Sim, porque tem muita gente que, tipo, começa a esperar, né? Espera um, espera 2 anos
Tempo, né?
e vê que meio que a fila não anda. Não, então peraí, deixa eu repensar aqui. Tem criança de quantos anos aí pra eu adotar? Essa é uma coisa que muita gente falou pra gente. Eu imagino que pra você, então, mais ainda, né, Lui? Nossa, como foi rápido
Sim, foi
que
muito
vocês
rápido.
adotaram. E daí tem duas coisas que fazem parecer muito rápido para as pessoas. A primeira tem a ver com esse timing, quando que a gente contou para as pessoas que a gente iria adotar. E a segunda tem a ver com sim, por conta do nosso perfil, realmente foi rápido, né? Eu e o Rael, inclusive, tivemos que dizer, olha, a gente precisa de mais um tempo, tá indo rápido demais. E a gente tinha algumas coisas para pôr em ordem. Algumas providências que a gente tinha que tomar na nossa vida, que a gente precisou de uns meses ali, conversando com a equipe do fórum, porque tudo estava indo muito rápido. E vocês, então, realmente, tudo foi rápido. Eu não sei quantos meses deu no total.
No total, a gente entrou em dezembro com a papelada, em março fizemos o curso e a gente nem tinha terminado o processo de habilitação, correu paralelo habilitação e adoção.
Então.
E habilitação
Mas por conta do perfil, claro.
sim, porque, né, eles daí logo depois que a gente terminou o curso em maio, em final de abril, em maio eles já ligaram, né, falando que tinham dois irmãos, né, que eles queriam apresentar pra gente, e daí em agosto eles estavam em casa.
É, que incrível, né? Você vê, 8 meses, a gente tá falando de 8 meses.
E uma
Para eles estarem em casa, né?
Sim. E uma questão interessante da nossa história, assim, da escolha do perfil, a gente também colocou a idade até 8 anos. As nossas limites ali foram duas crianças até 8 anos. E a gente colocou sem problemas de saúde, né? Esses foram os nossos limitantes ali na escolha do perfil. E daí, quando ligaram, eles falaram: ah, o mais velho sai um pouco do perfil que vocês escolheram. Porque a gente tinha botado 8 e o Wagner na época tinha 10. E daí esse foi também um momento que a gente teve que pensar muito, refletir. O Miguel já falou sobre isso, então acho que ele me permite falar isso também, que o Miguel ficou assim: nossa, mas será que uma criança de 10 anos vai me ver como pai? Assim, é essa questão que a gente até já tinha falado antes, né?
Sim.
E daí a gente foi conversar, quem são as crianças que têm 10 anos, né? Vamos ver quem são, como é que elas são, o que que está acontecendo na vida delas. E daí a gente foi correr atrás de ver qual que é a diferença de uma criança de 8 para 10 anos, se a gente dava conta daquela alteração, né? E isso exigiu muito, assim, da gente. Apesar de ter sido algo, um processo rápido, a gente teve que... Opa, vamos rever aqui. Uma coisa que já estava estabelecida precisou ser repensada, né? Então acontece essas
E
situações.
vocês tiveram, vocês concluíram que vocês, obviamente, né? Porque o Wagner tá aí, e que seria possível isso. Então,
Sim.
e como, para ver como não tem regra e não tem assim um certo e errado nisso, né? Eu e o Rael também, o nosso perfil começou como uma criança até 8 anos. E a gente, um tempo depois, mudou esse perfil para 2 crianças até 8 anos. É, porque a gente já tinha um pouco esse sentimento, mas a gente queria amadurecer mais a ideia de já serem dois logo de cara. Então a gente não colocou de início, mas um tempo depois a gente mudou. É, e nós fomos consultados se nós estaríamos dispostos a ter uma margem assim nessa questão da idade, de ser uma criança um pouco mais velha. E
É,
a gente disse
também.
para eles que não. É, então você vê, não tem um certo. Isso não significa que, nossa, então nós não estávamos preparados porque a gente quis manter o nosso perfil. E entende que muita gente pode. Muita gente pensa isso, ah, mas que absurdo daí você não querer mudar porque tinha uma criança que ia precisar. Gente, mas os nossos filhos estão aqui hoje. E era eles, era para ser eles que eram para ser nossos, né? Então, é muito importante a gente ter serenidade para fazer essas escolhas.
É, não
Tanto a
se deixar
escolha de
levar assim
não
pela.
se deixar levar, nem pelo medo e nem por uma, sei lá, por um constrangimento até, entende? Então, assim, vocês não se deixaram levar pelo medo e fizeram essa autoanálise e decidiram por aceitar uma criança num perfil um pouco diferente do que vocês tinham definido de início, e uma história totalmente diferente. Nós decidimos que não, que a gente queria manter o perfil, que era, pra gente era aquilo ali que fazia sentido. E tá tudo bem, porque são histórias extremamente individuais e a gente tá falando de uma coisa muito séria que é ser pai e mãe.
É, acho que uma coisa que colaborou muito, assim, foi eu me senti bastante segura, assim, com a equipe técnica, né, porque elas falavam o tempo todo, olha, a decisão é de vocês, vocês podem levar o tempo que vocês quiserem para pensar sobre isso, né, então, assim, eu me senti tranquila para pensar, e elas reforçaram várias vezes, né, tipo, olha, pense com honestidade nos seus limites, né, e avalie, leve o tempo que precisar. Então, isso para mim foi bem importante, né, ter ouvido.
É, isso eu acho que a gente teve uma sorte muito grande, assim, de ter passado por ter tido, eu ainda tenho, né, o acompanhamento de uma equipe técnica extremamente muito boa, né? Uma equipe técnica que realmente dedicada, que soube assim realmente fazer esse acompanhamento. A gente sabe que não é a regra, né? Não é sempre que quer dizer, provavelmente é a regra, mas assim, há exceções.
Sim.
De equipe técnicas que não tem preparo,
Sensibilidade,
enfim.
né? Bastante sensibilidade.
Precisa muita sensibilidade, muita sensibilidade. Muita. Ainda que a gente saiba que a equipe técnica está lá para procurar pais para crianças, né? E não crianças para pais.
Isso.
É sempre no interesse da criança, mas é muito importante que tenha, porque é um relacionamento em que todos esses lados vão ser importantes, os pais e as crianças, né? Então tudo precisa funcionar. E acho que sempre tem em mente essa coisa de que a adoção não é caridade.
Sim, eu acho que
Isso é muito importante.
isso é uma coisa que vem lá da época da colonização, né? Que as famílias ricas faziam isso, né? De trazer crianças sem condições financeiras para morar junto na casa,
E
né? E
para
era um
trabalharem,
favor,
né?
né? Ir para trabalhar. Então, isso é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? Que a gente precisa pensar com muita clareza sobre isso e entender que, né, é o desejo de ser pai e mãe, né, que tá em
É.
jogo aí.
Com certeza. Porque tem muita gente que pensa, ah, mas tem, por exemplo, ah, uma determinada pessoa tem condições financeiras e tem tanta criança precisando, mas, gente, não é uma questão de condição financeira. É uma questão de estrutura familiar,
Afeto,
sim,
carinho,
de consciência,
amor.
de ter disponibilidade, de ter desejo de ser pai e ser mãe.
É, não é só uma questão financeira, né?
Não é? E assim, você quer criar laços realmente de pai, mãe, de filho, filha com essas crianças? Porque você não pode. Eu acho que não tem como você ser pai e mãe de uma criança que você sente que você salvou. Entende?
Até
Porque salvo
porque,
não dá.
né, amiga, assim, ó. Filhos colocam na nossa cara assim as coisas que a gente precisa melhorar nessa vida, né? Assim,
Nossa.
é um espelho muito forte, né, que tá aqui na nossa cara o tempo todo. Então, a gente precisa ter mais cuidado com isso, sabe? Porque é uma dedicação, é uma entrega bastante grande, né?
Com certeza, com certeza.
Agora, você deve estar se perguntando aí, né? Quem está ouvindo a gente, tá? Mas como, assim, ó, que dicas que vocês têm para quem está pensando nisso agora, para quem, né, pensa em adoção e vai precisar passar por essa etapa de definição do perfil? A gente listou algumas questões aqui, né?
É, do que da nossa experiência. Que é uma experiência recente, então as coisas estão frescas na nossa memória. Cinco coisas que a gente gostaria de saber e que foram importantes para a gente na hora de definir o perfil da criança que você vai se habilitar para adotar. A primeira é conhecer crianças de diferentes idades. Quando você
Sim.
coloca lá, ah, eu quero uma criança até 3 anos, você sabe como é uma criança de 3 anos? Ou então, não, eu só aceito até 5. Você sabe como é uma criança de 6?
Nossa, como isso é importante, assim, né? Eu
Isso é muito importante.
Convivi com poucas crianças assim na minha vida, né, adulta. E para mim foi muito importante pensar, né, nas crianças que eu conhecia, que tinha uma certa aproximação e ver tudo que, né, as pessoas precisavam se dedicar, o que que era importante naquela fase. Para mim foi bem legal esse exercício assim de pensar, né, uma criança daí depois com a questão dos 10 anos, uma criança de 10 anos, tá em que série? Quais são as
É, a
principais
escola.
dificuldades? Que fase do desenvolvimento ela tá? O que que ela mais vai precisar, né?
Isso. Não, e por exemplo, que grau de autonomia ela tem, né? Então, uma criança, digamos que você queira que a criança precise de você para alguma coisa. Uma criança de 8 precisa muitas vezes. Uma criança de 4, às vezes, precisa muito mais do que você imagina. Então, esse cuidado, né? De ter esse cuidado, assim, de dar banho, de ajudar a escovar os dentes. Então, tudo isso é muito abstrato quando a gente fala números de idade. É super importante conhecer crianças de diferentes idades.
E conversar com os pais, né?
É,
Tipo, quais são as
entender como
dificuldades
é
que
que
você
funciona.
enfrenta nesse momento, né? O que que mais te alegra, né, nessa fase? E pensando, né, conversando, acho que essa troca é bem, bem legal.
Super importante. E a segunda dica é entender e ser verdadeiro com seus limites. Bem importante, que é o que a gente falou um monte já, né?
Isso, No nosso caso, por exemplo, né, a gente pensou muito sobre a questão das doenças, né? A gente tem capacidade de se dedicar agora para uma criança que vai precisar de muita acompanhamento e atenção. A gente vai ter possibilidade de um de nós ficar mais em casa nesse momento. Como que vai ser, né? A gente começou a botar isso no papel, assim, e pensar bastante, e chegamos à conclusão de que nesse momento não seria a melhor opção, né? Fomos bem sinceros, né, com isso.
Precisa muito, muito, muito conhecer os limites e ser sincero com você mesmo, porque no final do dia é você que vai ser o pai ou a mãe dessa criança, né? E não as pessoas que julgam a sua escolha.
E mais uma coisa importante nesse item é de ser verdadeiro, né, no caso dos casais, né, ser verdadeiro um com o outro e honesto um com o
Com
outro, até
certeza.
aqui eu vou, até ali eu não vou, e precisa ainda além de saber dos próprios limites, né, você precisa entrar em acordo com né, a outra pessoa, né.
Sim, com certeza. Isso é uma coisa que não tem como impor ao outro, né? Não tem como impor ao outro de jeito nenhum. E aqui, uma coisa que eu acho que é legal de a gente dizer é: se você quer fazer alguma coisa por crianças que essa coisa do salvador, né? Se você quer fazer uma coisa por crianças que precisam, você pode fazer um monte de coisa sem ser se tornar pai e mãe delas.
Sim,
Né?
nossa,
Então, assim.
muitas
Não
opções.
faça isso, tem muito que você pode fazer. Então a gente, as pessoas quando não estão nessa, não estão na nesse mundo da adoção, e às vezes saem uns posts na internet, daí esse tema se aquece, né? Essa coisa, daí um monte de gente vai lá e comenta. Assim, gente, você não precisa adotar para fazer o bem para uma criança. Faça outra coisa, então. E
Exato.
geralmente, quem tá julgando, quem tá adotando, não tá fazendo coisa nenhuma, nenhuma, nem adotando, nem ajudando de outras formas. Então,
Verdade.
assim, pense, se você quer ajudar, pense em outras formas de fazer isso. E adote se você quiser ser pai e mãe, né?
Exatamente.
Essa
A
tem que ser a
pergunta
motivação.
principal, eu quero ser pai, eu quero ser mãe.
Essa foi, inclusive, a primeira vez que eu e o Raul fomos ao fórum pegar informações do que a gente precisava para o processo de habilitação. A assistente social que nos atendeu disse: por que que vocês querem adotar? E eu lembro que a gente se olhou e disse: porque a gente quer ser pai e mãe. Tipo, é só por isso, entende? Mas eu tenho certeza que muita gente responderia: ah, é porque eu posso, então eu quero ajudar, tem tanta criança que precisa, né? Não deve ser esse o motivo, com certeza.
Exatamente. E uma terceira dica ali que a gente pensou é de falar com quem já adotou, né? Isso também os grupos de apoio já dão bastante possibilidade, né, de troca com pessoas que já adotaram, porque para entender como é que é essa fase de adaptação, quais foram as dificuldades, quais são as dicas e sugestões que essas pessoas têm, né? Porque elas já vivenciaram isso, né? Elas estão uma etapa à frente da nossa. Então, isso pode ajudar bastante a equilibrar ali as expectativas, né, de quando a
Com
criança chegar,
certeza.
né, porque a gente tem, não só na adoção, né, mas na maternidade e parentalidade em geral, a gente tem essa questão das expectativas, né, de como vai ser, de que vai ser um processo muito bonito e que as crianças vão ser muito gratas e felizes por estar ali, e às vezes não é bem assim, né? Então a gente
Não,
precisa
claro que não,
equilibrar.
são filhos normais.
A gente precisa equilibrar as nossas expectativas, né? E conversando com essas pessoas, a gente já tem uma boa base para pensar o que que a gente pode esperar, né? O que que a gente pode esperar que vai vir pela
Sim.
frente.
É, a gente tem muitas. Vira e mexe os tribunais, né? Fazem umas campanhas publicitárias a respeito, principalmente de adoção tardia, né?
Sim.
Então, assim, não dá para tomar a sua decisão baseada numa peça publicitária. Você precisa conversar com quem está vivendo aquilo ali. Até porque uma coisa que é fácil para uma pessoa pode não ser fácil para outra.
Sim.
E ali não se mostra todo o processo, tudo que ele. Talvez aquela família que esteja se mostrando feliz na TV seja efetivamente feliz, acredito que seja.
Mas passou com
Mas
certeza por muitas
o que que eles
dificuldades.
passaram, né? Então conta pra gente qual que era a quarta que a gente pensou que é super importante também.
É a quarta dica? É o
Isso.
planejamento financeiro, gente. Isso é uma coisa bem importante, né? Apesar de não ser o crucial ou o mais importante, ela também é importante, né? Pensar, né?
Com
Porque
certeza.
eu vou escolher ter, né? Vou botar ali no meu perfil uma ou duas crianças, né? O que que isso envolve? Para mim é muito importante colocar meus filhos numa escola particular. Quanto que custa isso para uma, duas, três crianças, né? Para mim, eu preciso que todos tenham um plano de saúde. É possível agora, né? Eu posso contar com a rede municipal, estadual de saúde? Eu moro numa cidade que me dá esse suporte, né? Ou eu vou precisar pagar um plano de saúde?
Sim.
Isso é bem, bem importante
Nossa,
pensar, né?
super importante. E tudo que envolve, assim, a chegada da criança,
Sim.
os gastos que você vai ter quando a criança chegar, a mudança de vida que você vai ter. Então, assim, talvez, por exemplo, você não consiga trabalhar tanto quanto você trabalhava antes. Isso também passa pelo planejamento financeiro. Se você é um profissional autônomo, por exemplo, e antes conseguia pegar X número de clientes por mês, de trabalhos, talvez com uma criança você não consiga trabalhar tanto. Eu falo isso porque eu e o Rael, por exemplo, antes a gente tinha um final de semana, se a gente quisesse trabalhar o final de semana inteiro, a gente se ajustava entre a gente e trabalhava. Hoje em dia isso não é mais possível. Hoje em dia eu não consigo mais trabalhar um dia inteiro. Sem pausa, se eu quiser. O meu
Sim.
tempo não é mais meu. E isso também faz parte de um planejamento financeiro, né?
Que mudanças vão ser necessárias, né? Vou ter que mudar de casa,
Tudo.
vou ter que ter uma casa maior, um
Sim.
apartamento, um condomínio que tenha playground, que tenha outras opções para crianças.
Eu tenho rede de apoio, por exemplo, ou não? Eu vou ter que, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou ter que contratar uma babá.
Isso.
Planejamento financeiro é super, super, super importante. A maior parte das pessoas tem um tempo, né, no processo de habilitação e depois na espera pela adoção, pela chegada da criança. E é muito importante fazer um planejamento financeiro. Mas a gente vai fazer um episódio só sobre isso, né?
Acho que isso dá pano para manga também.
Ah, com certeza.
E a quinta dica, que, né, é a última, mas não menos importante, é terapia, gente. Pode parecer clichê, né? Todo mundo fala, ai, como é importante ir para terapia. Eu, como psicóloga, falando aqui, né? Tipo, ah, tá, ela tá vendendo o peixe dela. Mas é muito fundamental, assim, é muito importante a gente ter alguém com quem conversar sobre os medos, as angústias, as incertezas, poder pensar, ter um espaço para pensar nessas coisas, porque em geral a gente está vivendo, vai decidindo e a gente não sabe muito bem da onde que surgiu, com base no que aquela decisão foi tomada, né? Então acho
Não, com
que
certeza. Terapia é. Você é psicóloga, tá vendendo seu peixe, eu não sou, posso falar. Terapia é super importante. Eu acho que a terapia é importante, talvez até pro casal, se é um casal adotando, antes. Porque é um baque no casamento, né? Filhos são um baque no casamento. Só que na gravidez você tem 9 meses ali que você meio que sabe quando que tudo vai acontecer, né? O processo de adoção, ele é um processo meio surpresa nesse aspecto. Você não sabe quanto tempo vai levar. Então, isso é bem importante para a escolha do perfil. Tudo isso, se você puder ter esse acompanhamento de terapia, é maravilhoso. Agora, depois que as crianças chegam, principalmente se são crianças um pouco mais velhas, gente, é fundamental ter um acompanhamento. É bem isso que você falou, sabe? Um espaço para pensar e ter um pouco de clareza nos seus próprios pensamentos. E com isso, ser um pai melhor e uma mãe melhor também, né?
Com certeza. A gente fez algumas sessões especificamente para a escolha do perfil, que foi quando, né, eles falaram, ó, sai do perfil, a criança de 10 anos, a gente estava ali naquela reflexão e pensando, foi bem importante, né, ter esse apoio, esse acompanhamento. E em geral, assim, para todas as etapas da vida, claro, né, tem momentos que são mais necessário do que outros, né, não é uma coisa que necessariamente você vai ficar a vida toda, né, em processo de terapia, pode ser que sim, pode ser que não, enfim, mas é muito, muito importante ter esse espaço, assim, a gente fala sempre do autoconhecimento, de olhar para si, para poder olhar para o outro, né, para ser um melhor cuidador, né, e olhar para as nossas próprias necessidades. A gente, nesse mundo da maternidade, vive, tem uma ideia de que as mães precisam dar conta de tudo, né, precisam lidar com a necessidade de todo mundo, né, e deixar as delas para depois, né. Então, sim, isso precisa ser repensado, não é bem assim que a coisa funciona, né.
Não, com certeza, e a gente precisa ter muito claro que não é uma entrada no mundo da maternidade suave. Tem muitas coisas que são, por mais que exista o perfil, você vai ter muitas surpresas ainda assim. Então é muito necessário ter esse espaço em que você possa expor as suas fraquezas, os seus medos e ser acolhido e receber algum tipo de ajuda em termos de se orientar, se cuidar, se enxergar e seguir em frente, né? Se fortalecer.
E hoje tem tantas opções, né, de clínicas sociais, de clínicas, né, das universidades, de estágios, que são excelentes, assim. Então, existem opções, né, mais acessíveis, né, que às vezes as pessoas se colocam, não é acessível, não vou conseguir, não tem um valor, né, necessário, mas existem essas outras opções.
Sim, e daí duas coisas, né, colocar isso também no planejamento financeiro, se possível,
sim,
claro, a gente sabe, né, se possível, e pensar que a criança também vai precisar, muito provavelmente, né, em algum ponto, ainda que ela tenha sido adotada bebê, em algum ponto, provavelmente, um processo terapêutico vai ser importante para processar toda essa questão de estar crescendo numa família que não é a família de origem, digamos assim, né? Isso é bem importante, bem importante. A gente poder dar essa ferramenta para as crianças.
Isso aí. Muito pano para manga com esse assunto, né?
Muito, muito. Tem um assunto para uns 3 episódios aqui. Mas acho que a gente cobriu bastante coisa do que a gente queria falar sobre o perfil. Esse é um tema bem delicado. É um tema que merece ser tratado de uma forma bem íntima, eu acho, num primeiro momento. E a gente precisa falar mais sobre isso até para educar as pessoas que estão fora desse círculo da adoção a entenderem melhor como a coisa realmente funciona e como ela precisa funcionar, não só para o bem dos pais, mas para o bem das crianças também. Os casos de devolução são extremamente traumáticos.
Nossa.
E a gente trabalhando melhor limites dentro da escolha do perfil, com certeza a gente pode trabalhar, a gente vai ter menos casos de devolução e novos abandonos, né?
Com certeza. É um passo, né, que a gente dá para o sucesso desse processo todo, né?
Com certeza. Então tá, como sempre, se você tem sugestões de outros temas ou dúvidas sobre esse, só encontrar a gente pelas redes sociais, que a gente vai ficar feliz de responder e receber sugestões para novos episódios.
Isso aí, pessoal. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio.
Até mais, gente. Tchau, tchau.